palavra de Deus é para hoje. Encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.
Olá, prezado ouvinte, bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. No último Palavra Viva, abordei a questão da confiança em Deus. Hoje, gostava de complementar um pouco mais o tema, procurando mostrar a razão porque muitas pessoas desconfiam de Deus e acabam por se afastar dele. Fique comigo até ao fim, pois gostaria de partilhar hoje a história de um personagem bíblico e como a sua confiança em Deus foi posta em xeque. Conta-se a história de um homem riquíssimo que quis dar uma festa e presentear os seus convidados com a exibição de um novo animal que tinha adquirido e que nadava na sua piscina. Tratava-se de um tubarão branco. Na hora da festa, este anfitrião decidiu desafiar os seus convidados a ganharem metade da sua fortuna e propôs-lhe que se alguém entrasse na piscina e nadasse até ao outro lado sem ser apanhado pelo tubarão, poderia casar com a sua filha ou ficar com metade dos seus bens. Mal acabara de falar, eis que se ouve um barulho de alguém que se atirava para a água. Depois de alguns segundos bastante estressantes com a água a saltar por todos os lados, o afortunado convidado chegou ao outro lado, são e salvo. Perante tamanha façanha, o anfitrião deslocou-se perto daquele homem, deu-lhe os parabéns e perguntou-lhe: "Já sabe o que quer?" Aquele homem, ainda muito ofegante, respondeu: "Sim, quer saber quem é que me empurrou para a piscina." Embora cómica, esta história ilustra o que muitas vezes passa na cabeça de muitos nós seres humanos. Questionamos-nos também sobre o responsável que nos atirou para aqui. Sentimos que vivemos neste mundo e que à nossa volta encontram-se tubarões prontos a nos devorar. Então, surgem as perguntas mais profundas que nós seres humanos podemos fazer. Perguntas existenciais que põem em causa a nossa estabilidade mental e espiritual. Sobretudo nós cristãos que acreditamos que a nossa existência não é um acaso, quando vivemos dor intensa, somos provados com pensamentos e sentimentos antagónicos. Hoje, com este programa, não tenho a pretensão de explicar o sofrimento e do porquê que sofremos, mas dar algumas pistas de reflexão para o compreendermos melhor. Por isso, convido-o a me acompanhar na leitura do capítulo 1 do livro de Jó, versículos 6 a 11. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou-lhe o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás: "Não é claro que Jó tem boas razões para temer a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Antes de mais, é importante referir que este texto não é um tratado sobre as relações que Deus mantém com Satanás, ou seja, o livro de Jó não tem como objetivo nos dar ensinamentos históricos dos encontros entre Deus e Satanás. Uma coisa certa é que o drama do sofrimento humano ultrapassa o mundo visível. O livro de Jó mostra-nos que Deus está pessoalmente implicado nas nossas provações. Então, Deus fala para Satanás e diz-lhe: "Eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui parece que Deus está a jogar com Satanás a vida de Jó, mas, infelizmente, este versículo contém uma dolorosa e perturbante confidência. Aquele plano inicial que Deus tinha para a raça humana tinha sido alterado. Agora, um outro ser entra na história e altera os planos iniciais de Deus. Na sequência deste diálogo entre Deus e Satanás, começamos a ver as perdas sucessivas que Jó vai tendo. Primeiro, ele perde os seus bens materiais. Tudo o que era a sua riqueza desaparece de um dia para o outro. Em seguida, recebe a notícia que todos os seus 10 filhos tinham morrido pelo desabamento da casa onde se encontravam. É difícil imaginar toda a desgraça que se abate sobre este homem de um momento para o outro. Na sua angústia, ele heroicamente afirma: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o seu nome." Jó capítulo 1, versículo 21. Pode-se mesmo dizer que esta foi uma das frases mais admiráveis e cheias de fé pronunciadas por Jó. Muitos pregadores utilizam-na nos serviços fúnebres, mas esta frase esconde um erro enorme, o qual Jó e muitos de nós hoje temos tendência a pensar. Nós que estamos de fora a acompanhar a história, sabemos que foi Deus que lhe deu tudo e o abençoou. Mas não foi Deus que tomou. O responsável por aquilo que estava a acontecer era Satanás. Jó ignora o diálogo que tinha havido entre Deus e Satanás e atribui a Deus a perda dos seus bens e a morte dos seus filhos. Ora, nós sabemos que a morte não vem de Deus, mas do inimigo de Deus, pois ele é que tem o império da morte, tal como nos diz Hebreus 2:14. O que diria ao meu prezado ouvinte se o que aconteceu a Jó acontecesse na sua vida e da sua família? Culparia ao diabo ou diria como Jó, Deus o deu, Deus o tirou? Entretanto, Satanás, não conformado com a firmeza demonstrada por Jó mediante tamanha adversidade, propõe diante de Deus que o sofrimento de Jó seja ainda aumentado. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás se ele não blasfema de ti e da tua face. Jó capítulo 2, versículo 5. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Já sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe diz, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Vemos que depois de perder toda a sua saúde, Jó manteve-se íntegro, não criticando ou blasfemando de Deus por tudo o que lhe estava a acontecer. No entanto, Jó continuava equivocado em relação a Deus, pois, embora fosse Deus que lhe dera a saúde, quem a tirou foi Satanás. Por vezes falamos de Jó e esquecemos-nos da sua mulher. Acredito que ela estaria a passar por uma dor muito grande também. Mas, ao que parece, ela provavelmente já tinha amaldiçoado Deus por tudo o que lhe estava a acontecer. Alguns amigos de Jó, sabendo do sucedido, dispuseram-se vir ter com ele para o apoiar. Esta atitude demonstra um altruísmo sem medida, pois abdicaram do seu trabalho e dos compromissos que tinham, também da sua família, para estar com o amigo que sofria. Diz-se que silêncio é ouro, e neste sentido diz o texto que estes amigos vieram e estiveram ali ao seu lado sem pronunciar uma palavra durante 7 dias, o que acabou por ser entendido por Jó como uma condenação a si próprio, algo que se vem depois a confirmar nos diálogos tecidos entre eles. De certa forma, posso dizer que Satanás não enviou somente o sofrimento, mas os amigos também. Percebemos que a presença e as palavras dos amigos teve um efeito contrário àquele que seria esperado, pois em lugar de consoladores, transformaram-se em acusadores. 3 ideias surgem com muita subtileza da boca destes 3 amigos defensores de uma teologia retributiva, onde o sofrimento de Jó seria uma consequência direta do pecado e a prosperidade seria a recompensa pela retidão. Eliafaz enfatiza que Deus é justo e sugere que o sofrimento de Jó deve ser um reflexo de algum erro ou pecado cometido. Baseia a sua argumentação em experiências e visões pessoais, afirmando que o sofrimento não ocorre sem razão. Bildad reforça a ideia que Deus pune os ímpios e recompensa os justos. Ele insiste que, se Jó está a sofrer, é porque precisa de admitir os seus erros ou os erros da sua família. Zofar é o mais direto e rígido em seus argumentos, chegando a acusar Jó de estar a esconder algo e merecer até mesmo mais sofrimento do que já enfrenta. Ele defende que o arrependimento o levaria à restauração. Estes diálogos refletem uma teologia que não leva em conta a complexidade do sofrimento humano e ignora a possibilidade de Jó ser inocente, o que cria tensão ao longo da narrativa. Jó, por sua vez, contesta estas ideias, expressando a sua inocência e desejando que Deus intervenha em sua defesa. Nós lemos assim em Jó 31:35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Perante tudo o que estava a acontecer, Deus vem para falar com Jó. Nós podemos ver esse diálogo desde o capítulo 38 até ao 41. Deus começa por mostrar a Jó as maravilhas insondáveis da criação para lhe dizer, e nós lemos assim no capítulo 38, versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Por outras palavras, que sabes tu da realidade? Pretendes tu me julgar? É então que Deus lhe faz cerca de 80 perguntas, mostrando que a sua soberania e o seu poder estão para além da compreensão humana. Perante tamanha grandeza, Jó afirma no capítulo 40, versículo 4, sou indigno, que responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Então Deus retoma novamente a palavra para começar a descrever dois animais, o Biamonte e o Leviatã. Infelizmente traduz-se estes dois animais como sendo um hipopótamo e um crocodilo, mas o estudo mais criterioso das palavras e da descrição dos animais dá para perceber que mais se assemelham a dinossauros do que propriamente ao que as traduções bíblicas propõem. É estranho Deus ter começado a descrever as maravilhas da criação para de seguida apresentar estes dois animais tão terríveis. Evidentemente Deus queria mostrar alguma coisa mais a Jó. Em boa verdade, se não virmos nestes animais forças do mal, passamos ao lado da revelação capital do livro de Jó. Já no Antigo Egito, Biamonte e Leviatã eram representados em pinturas como estando ligados ao caos e à força brutal. Veja algumas características como Deus descreve estes animais que foram criados tal como Jó. Nós lemos assim no capítulo 40, a partir do versículo 15. Contempla agora o Biamonte que eu criei contigo, como erva com o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como o cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está a olhar? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Logo a seguir, Deus vai descrever o Leviatã. Nós lemos no capítulo 41, a partir do versículo 20. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. Depois, no versículo 33 e 34, continua a descrição. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Ambos os animais sobrepujam o que conhecemos sobre a zoologia. De certa forma, Deus ao revelar a Jó a existência de tais criaturas era para que este entendesse que estes animais invencíveis pela mão humana representavam as forças do mal que desequilibravam o universo. As palavras de Jó ao longo do livro não foram somente em defesa da sua inocência. Ele também lançou algumas dúvidas relativamente à justiça de Deus. Ele disse, no capítulo 9, versículo 22, eu digo que ele consome o reto e o ímpio. Deus estava a retificar as ideias erróneas que Jó tinha em relação ao seu próprio Criador. E Jó compreendeu a lição, assim como a sua própria insignificância. Repare nas conclusões que ele chegou. Lemos assim no capítulo 42, versículo 3 a 6. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ao passar por aquela prova, Jó sai com a sua fé muito mais fortalecida. Aqui, o que o diabo conseguiu foi dar um tiro no seu próprio pé, pois os seus planos de denegrir o caráter de Deus perante Jó foram frustrados, fazendo com que este pudesse ver e compreender melhor Deus do que nunca. Jó fez algumas declarações sobre Deus que não estavam corretas, isto devido à compreensão limitada dos eventos espirituais que estavam a acontecer na sua vida. No entanto, mesmo em seus erros, Jó nunca blasfemou contra Deus ou abandonou a sua fé. Ele permaneceu íntegro, clamando por justiça e desejando entender o motivo do sofrimento. o que demonstra a autenticidade da sua fé e a sua honestidade em relação a Deus. Já no que respeita aos seus amigos, Deus teve que intervir para sancioná-los porque não falaram o que era reto sobre Deus. Insistiram numa teologia rígida e equivocada, argumentando que o sofrimento de Jó só poderia ser resultado de um pecado grave. Eles assumiram o papel de acusadores, julgando a Jó injustamente e mal representando o caráter de Deus, agindo assim com arrogância e falta de compaixão. Na grande maioria das vezes, não sabemos quem nos empurrou para a piscina, mas acredito que quem nos empurra é porque não quer o nosso bem. A história de Jó termina com um sabor agridoce. A Bíblia diz que Deus lhe restitui tudo em dobro. Todos os bens materiais foram duplicados e era agora mais rico do que antes da prova. Além disso, Deus também lhe vai conceder a bênção de ter mais 10 filhos. Um final praticamente de sonho. Pergunto, no entanto, a razão pela qual Deus lhe deu tudo em dobro menos os filhos. Não sei se o meu prezado ouvinte tem filhos, mas pense comigo. Se tivesse a infelicidade de perder algum filho e viesse a ter outro, acha que esse substituiria aquele que morreu? Claro que não. Deus deu a Jó mais 10 filhos, reservando os outros 10 que o diabo lhe tirou para o último dia, o dia da vinda de Jesus, o dia da ressurreição dos mortos. Querido ouvinte, Deus não se importa de ser questionado e compreende o que a dor cruel pode fazer com a nossa fé. No entanto, Ele quer lhe dizer hoje que pode confiar nele, pois Ele vai lhe restituir o que perdeu, mesmo para isso tenha de esperar mais um pouco. Eu, se fosse o meu prezado ouvinte, dava a Deus o benefício da dúvida. Acho que tem mais a ganhar com isso do que a perder. Não se esqueça que, se anda à procura de respostas, encontras na Palavra Viva. Um abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Porque a Palavra de Deus é para hoje, encontre na Bíblia um caminho seguro. Palavra Viva, um programa de Samuel Aires.